E assim pergunto ao Sr. Deputado Pedro do Carmo se há ou não vontade de implementar políticas que tenham como objetivo assegurar a soberania alimentar, por um lado, e por outro, está disposto ou não, o PS obviamente, a trabalhar para que se verifique uma efetiva promoção da agricultura em modo biológico e se deixem de subsidiar modos de produção com
Peço
impactos
conclua,
ambientais
senhora
significativos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Carmo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar e agradecer o Sr. Deputado José Luís Ferreira, porque efetivamente ouviu e acompanhou toda a minha explanação e revê-se com certeza nesta sociedade do bom senso, nesta economia do razoável, da forma como falou, e fiquei naturalmente satisfeito por isso, por a forma como apresentou. Sra. Deputada Cecília Meireles, naturalmente que eu também falei dos constrangimentos, e os constrangimentos existem, e os bloqueios. Nós não estamos numa situação, naturalmente, onde gostaríamos de estar ou que fosse desejável. Nós estamos, efetivamente, num momento muito difícil a atravessar a crise desta pandemia e este setor tem bloqueios. O que é importante realçar é que estivemos à altura e conseguimos ultrapassar. E houve decisões políticas e medidas para acompanhar os intervenientes, os homens da terra, os homens e as mulheres do mar, para dar aqui uma solução, e isso foi feito. E o Partido Socialista tem liderado o processo nesse sentido, e é este equilíbrio, e é este equilíbrio com o mundo rural que é preciso aqui trazer. A senhora deputada Cristina Rodrigues do PAN falou logo na questão do orgulhosamente sós. Eu não estou aqui a defender um país fechado, um país só a produzir aquilo que interessa e queremos ser autossuficientes em tudo. Nós estamos na União Europeia, nós temos que partilhar com os países da União Europeia, nós temos de ter uma economia partilhada, mas temos de ter uma agricultura que produza e que dê resposta a todas essas situações. O Sr. Deputado João Dias, para concluir, não ouviu nada daquilo que eu disse, quis falar aqui um pouco daquilo que desconhece e é contra a PAC, mas quer que a PAC resolva os problemas. Falou da agricultura familiar. Efetivamente, quem deu soluções para a agricultura familiar foi o Partido Socialista, que conseguiu fazer aquilo que era desejável e aquilo que é necessário para o nosso país. É ter uma agricultura familiar, é o Estatuto da Agricultura Familiar, é respeitar os pequenos agricultores e é ter uma agricultura competitiva, capaz de exportar e de assegurar um contributo forte para a economia nacional.
Para concluir,
é este equilíbrio
Sr.
que é difícil e que o Partido Socialista conseguiu, mas não foi com a sua ajuda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. É com preocupação que o PCP tem acompanhado a situação das famílias com crianças que frequentam os diversos equipamentos de apoio à infância. A estas famílias foi colocado, mesmo durante o encerramento dos equipamentos, o pagamento das mensalidades das instituições, ao mesmo tempo que muitas mães e pais trabalhadores perderam o emprego, perderam o salário, sentiram o aumento das despesas familiares, criando-se dificuldades acrescidas ao pagamento destas mensalidades e, em muitas situações, sendo este pagamento mesmo incomportável. E as respostas do Governo a esta situação foram e são manifestamente insuficientes. E foi para garantir respostas imediatas às famílias face às dificuldades que estão criadas com a quebra de salários e rendimentos, bem como medidas que tenham em consideração as dificuldades financeiras com que muitas instituições de solidariedade social estão confrontadas, que o PCP discutiu na passada semana uma iniciativa legislativa que propunha a revisão das mensalidades, de forma a refletir a alteração dos rendimentos do agregado familiar e uma redução de pelo menos 20% das mesmas no período de suspensão das atividades letivas e não letivas, também a alteração do período que serve de cálculo a esta revisão, passando a ser efetuada em função dos rendimentos dos últimos 2 meses, a proibição da anulação da matrícula ou a cobrança de taxas ou multas por incumprimento no pagamento das mensalidades e também o alargamento das vagas abrangidas pelos acordos de cooperação nas valências de apoio à infância, criando-se critérios de igualdade no cálculo das mensalidades entre as crianças que frequentam as valências de infância e garantindo a todas a possibilidade de redução das mensalidades. Uma iniciativa que daria a resposta urgente que as famílias precisam e que permitiria às instituições condições para a continuidade da resposta, mas que infelizmente foi rejeitada. Senhora Presidente, senhores deputados, as muitas dificuldades sentidas e todos os problemas decorrentes do pagamento ou não das mensalidades confirmam a necessidade de se garantir uma rede pública, universal e gratuita de creches, como o PCP tem defendido. Existisse hoje uma rede pública de creches e estivesse concretizado o alargamento da rede pública de pré-escolar de forma a garantir vaga a todas as crianças a partir dos 3 anos e não se colocaria qualquer questão em relação às mensalidades, porque elas simplesmente não existiriam. E por isso mesmo o PCP volta a insistir, tendo entregado uma nova iniciativa legislativa sobre a gratuitidade das creches para todas as crianças até à entrada no pré-escolar. É urgente concretizar o que foi aprovado em Orçamento do Estado por proposta do PCP. O projeto que entregamos esta semana clarifica o procedimento célere a adotar, assegurando que com a sua rápida concretização se efetiva uma redução das despesas dos agregados familiares num momento tão difícil para muitas famílias, confrontadas com despedimentos, com o desemprego, com a perda de salários e de outros rendimentos. Não abdicando da criação de uma rede pública de creche com garantia de vaga a partir do final da licença de maternidade e paternidade e de gratuitidade de acesso para todas as crianças até à entrada no pré-escolar, o PCP propõe que tal objetivo possa ser implementado de forma faseada até estar assegurada a universalidade deste direito para todas as crianças. Para o PCP, a valência de creche deve proporcionar a componente de guarda e de socialização das crianças enquanto os pais trabalham, mas igualmente deverá ter os recursos humanos e técnicos adequados e especializados para cumprir o seu papel no desenvolvimento das crianças. A creche deve, no seu funcionamento, compatibilizar os tempos de cuidados com momentos de troca de interesse e de aprendizagem, com espaços em que a independência e a autonomia se possam exercer, de acordo com as fases de desenvolvimento das crianças, de acordo com a sua idade e também com o seu próprio ritmo. É também para avançar neste desígnio que o PCP propõe medidas para o reforço do número de trabalhadores nos equipamentos sociais, onde existam carências, através da criação de uma bolsa de recrutamento de trabalhadores sob responsabilidade da Segurança Social, para assegurar que o reforço se faça em função das necessidades e das prioridades a definir, garantindo a contratação com vínculo efetivo destes referidos trabalhadores. Senhor Presidente, senhores deputados, acompanhamos também com preocupação o momento atual da reabertura dos equipamentos de apoio à infância, considerando que nos têm chegado inúmeras preocupações das instituições, bem como preocupações e dúvidas de mães e pais que estão baralhados com informações que têm sido pouco claras. Para que as creches possam reabrir em segurança para as crianças e suas famílias e também para os trabalhadores, é necessário que se garantam medidas de proteção da saúde e de prevenção do contágio, bem como de condições de funcionamento dos equipamentos. É preciso que o Governo dê confiança às famílias, criando as condições para que as creches funcionem com segurança e clarificando indicações que foram dadas e que estão a gerar intranquilidade e indignação. O PCP já questionou o Governo sobre esta situação, também sobre a reabertura do pré-escolar e dos ATLs, matéria que continuaremos a acompanhar de forma próxima e interventiva. É necessário dar resposta aos problemas e dificuldades de caráter conjuntural para um quadro excepcional como o que vivemos, mas elas têm de se inserir numa resposta ampla aos problemas estruturais que afetam a rede de equipamentos e serviços na área da ação social. O PCP defende que a garantia dos direitos sociais, incluindo a existência de equipamentos e serviços de apoio às crianças, aos jovens, aos idosos, às pessoas com deficiência, às pessoas em situação de exclusão social, entre outras respostas sociais, é uma responsabilidade primeira do Estado. Sucessivos governos têm transferido essa responsabilidade para as instituições particulares de solidariedade social, cujo papel reconhecemos como importante, mas como complemento das respostas públicas a que o Estado está obrigado constitucionalmente. A implementação de uma rede pública nesta área representa o cumprimento de uma função social do Estado que este deve chamar a si.
Muito obrigada, Senhora Deputada. A Senhora Deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Pergunto como é que deseja responder. 2, 3? Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Diana Ferreira, muito obrigada por ter trazido este tema de enorme relevância, tanto mais que na segunda-feira se espera a abertura das creches. E a Senhora Deputada disse muito bem que, de resto, como também vem explicado no documento de orientações da DGS, que o papel das creches é essencialmente o papel de guarda e socialização das crianças até aos 3 anos de idade. Disse também que havia muitas queixas em relação às orientações da DGS porque eram pouco claras. Senhor Deputado, eu acho que, infelizmente, são até bastante claras. O problema não é de clareza, o problema é de execuibilidade. Senhora Deputada, eu vou-lhe dar aqui alguns exemplos daquilo que me parece manifestamente um desafio de ser salvaguardado pelas creches. Por exemplo, os brinquedos que as crianças possam eventualmente levar, em princípio não devem levar brinquedos para as creches, nós sabemos que as crianças até aos 3 anos de idade não precisam dos seus próprios brinquedos, não têm muitas vezes um brinquedo que é até de segurança na sua companhia, mas vamos admitir que não levam e que isso não é uma violência para elas, mas os brinquedos devem ser lavados regularmente pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Eu suponho que vai haver alguém responsável para fazer esta lavagem 2 ou 3 vezes ao dia e secar, com certeza, e até engomar, se for caso disso, não é? Bom, depois dizem também que, se possível, deve-se manter as janelas e as portas das salas abertas de modo a permitir a melhor circulação do ar. Eu também acho uma boa ideia, desde que as crianças não caiam por algum lado ou não se atirem de uma janela abaixo, porque, entretanto, a educadora estará a lavar o brinquedo e não terá a ocasião de estar a controlar. E, finalmente, a minha preferida, sinceramente, é esta. Os colchões devem ser separados de forma a assegurar o máximo distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas. Eu sei que as crianças até aos 3 anos de idade são anjinhos, mas, em princípio, elas mexem-se enquanto estão a descansar. Vejo muito difícil garantir que se mantenham durante todo o tempo da sesta, cada uma com a cabeça virada para o seu lado. Eu suponho que isto venha até do episódio do elevador em que a senhora doutora Graça Freitas se virava com os outros elementos para cada
para concluir,
seu lado
senhora
e
deputada.
Assim salvaguardava a segurança. Concluo, senhora Presidente, perguntando se o PCP não tem também preocupações e se não entende que estas medidas são inexecuíveis e que nestes termos as creches não poderão abrir, respeitando estas orientações. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, saudar a senhora deputada do PCP por ter trazido este tema e também por me permitir, em nome da bancada do Partido Socialista, dizer da satisfação e lembrar que na história destes 50 anos de democracia têm sido os governos do Partido Socialista a garantir a universalidade dos direitos e das prestações sociais dos idosos e da infância. E nessa medida, com esta crise do Covid, isso não só se manteve, como se intensificou. Fomos os primeiros na Europa, através do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, a fazer um rastreio de todos os funcionários dos equipamentos sociais existentes em Portugal, com o sucesso e a eficácia que se conhece. Conferimos apoio a milhares de famílias para manter o emprego através do layoff. Na infância e nas creches mantivemos todos os acordos de cooperação com a garantia da Segurança Social. Já tínhamos garantido no Orçamento do Estado, para quem vê reduzido o rendimento, há uma diminuição de comparticipação. Temos vindo a aumentar, a caminho da universalização, o número de creches através do programa PARS. Este ano já foram 130 candidaturas para mais 7 mil lugares. E já foi garantido que onde há acordos de cooperação garantidos pelo Estado, as pessoas que não tiverem rendimentos não ficam sem um lugar na creche. E duas medidas decisivas e as mais fundamentais de todas é que as famílias, através do Orçamento da Segurança Social, puderam ficar em casa sem perda de vínculo de emprego e sem perda da totalidade do seu rendimento. E esta medida já foi prorrogada até ao dia 1 de junho, o que significa que quem não quiser manter as suas crianças e colocá-las na creche com todas as medidas de higiene e de segurança que elas foram asseguradas, pode mantê-las até ao dia 1 em casa. E, por fim, queria perguntar à senhora deputada, que sabe que há muitos partidos e muitos governos que não têm esta sensibilidade social, e perguntar-lhe o seguinte: se não acha que estas medidas que estão
para
a ser
concluir,
tomadas, para concluir, são decisivas para garantir e para lutar contra as desigualdades sociais, medidas essas que, na maior parte das vezes, se não em todas, têm sido acompanhadas pelo PCP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, também ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. E, de uma forma muito breve, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, as orientações